Bem-vindos a mais um podcast Semanal Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portela. E aí, pessoal, tudo bem?
Tudo ótimo, Tomás.
Tudo bem.
Então vamos lá, começando essa semana, que foi uma semana muito importante lá fora, que a gente tem os principais dados de atividade, Estados Unidos, China, sendo divulgados. E depois a gente vem para o Brasil, que também a gente tem uma semana muito importante na próxima, que tem 7 de setembro e tudo mais. Então vamos lá, Sara. Dados importantíssimos sendo divulgados aí ao longo da semana lá fora, né?
A gente começou a semana com a divulgação dos dados de China, com os PMIs, tanto o oficial quanto a divulgação também do Caixin. E o que a gente viu foi uma desaceleração em relação ao mês passado, principalmente na parte de serviços. Então, serviços vindo para patamar contracionista, provavelmente muito impactado pela variante Delta, que durante o mês de agosto teve um aumento de casos. A gente sabe que na Ásia existe uma tolerância bastante baixa com a doença, então uma vez que esses casos aumentem, várias restrições são impostas, e isso acabou impactando a atividade no mês de agosto. A gente viu que principalmente o PMI Caixin, que leva em consideração empresas privadas e também empresas pequenas, sofreram um efeito significativo no mês. Apesar dessa queda, dessa desaceleração que a gente observou, ela foi vista, e é uma visão que a gente compartilha aqui, de que é uma desaceleração até certo ponto temporária. Já que a China conseguiu conter essa nova curva de casos de forma rápida, a gente comentou aqui na semana passada que os casos de transmissão local eles caíram a zero, é natural de se esperar, como a gente tem observado em todos os lugares, que uma vez que a doença esteja contida, o setor de serviços ele consegue se recuperar de forma relativamente rápida, né?
Exatamente. E aí, passando disso para os dados de Estados Unidos, né? A gente tem sempre o mercado de trabalho, que é a informação mais importante, que a gente sempre espera no começo do mês sendo divulgado, e os ISMs, né?
O dado de payroll, que era o mais aguardado, ele foi bastante interessante. A gente tem várias coisas para tirar. Para tirar da leitura. Primeiro, ela veio mais fraca, bem mais fraca do que era esperado, né? Veio um número ali de 235 mil, desacelerando a criação. Mas, como eu disse, tem alguns pontos interessantes. O primeiro é que parece ser um problema exclusivamente do lado da oferta, né? Com a variante Delta se revelando uma variável com efeito mais significativo sobre o mercado de trabalho do que se supunha. Então, o setor de lazer ele não criou empregos no mês. E olhando para uma quebra ainda mais assim, detalhada, quando a gente olha para o setor de restaurantes e bares, ele viu destruição de vagas no mês. Então, os anedóticos eles já mostravam, apontavam, né, para um problema forte de contratação, ainda sem sinais de moderação, e a gente teve a confirmação disso, de que a variante Delta teve um efeito significativo sobre o lado da oferta de trabalho. Um ponto positivo é que a gente já está vendo essa variante Delta nos Estados Unidos dá sinais de que atingiu o pico. A gente vê as novas hospitalizações na Flórida recuando. Então, a confirmação disso vai ser um ponto muito importante para sustentar a tese de recuperação no mercado de trabalho, né? Junto com a reabertura das escolas e o fim do auxílio-desemprego, que já, inclusive, acontece na semana que vem, após o feriado da segunda-feira. Mas, assim, a gente consegue tirar vários outros pontos dentro da leitura, do dado, que são positivos. Então, a gente teve queda no desemprego ocorrendo entre as pessoas que não estavam em layoff temporário, ou seja, né, o que recuou foi o desemprego o que a gente chama de desemprego de longo prazo, que são pessoas que já estão desempregadas há mais de 27 semanas. E quando a gente pensa em recuperação econômica, esse é o desemprego que é mais preocupante, né, uma vez que ele também é aquele com recuperação mais lenta após episódios de crise. E a gente vê que isso tá se recuperando. Além, né, para além da criação de vagas, dessa recuperação saudável que a gente consegue ver, a gente teve um cenário de vagas menores, uma criação de vagas menor do que o esperado, mas um dado de salário bastante mais forte, né, crescendo. Aqui eu acho que vale também algumas ressalvas, né? É difícil te dizer que está havendo uma pressão salarial generalizada por conta de um único número, então a gente precisa de mais dados para avaliar, mas a gente observa que está. Obviamente, existe um efeito de pura composição, uma vez que você esperava que houvesse criação no setor de lazer, que é o setor com uma remuneração baixa, e essa contratação não vem, naturalmente a média salarial é puxada para cima, mas a gente também vê um efeito de oferta e demanda, já que está tendo uma dificuldade muito grande de contratação. Nesse setor, a média salarial dele sobe, né? As empresas dão um aumento de salário esperando que elas consigam atrair os trabalhadores. E aí, à medida que as pessoas retornem para a força de trabalho, como a gente espera que aconteça ao longo dos próximos meses, parte dessa pressão salarial vai apresentar moderação. Então, acho que, resumindo isso tudo, acho que o Portela pode falar um pouco como foi a leitura, desse dado, a mercado.
Então, pegando o gancho aqui, focando na parte internacional, foi muito positivo, né, para os mercados essa semana. A gente seguiu vendo um forte rally nos ativos internacionais, né, que começou na semana passada. A Bolsa Americana também subiu um pouquinho a semana, né, o S&P 500 subiu 0,50, mas quando você pega ali os emergentes, né, principalmente o movimento de dólar fraco, foi bem intenso, né? Então a moeda da África do Sul, né, com emergente bem bem volátil, né, valorizou 3,5% na semana. Esteve a moeda mexicana, né, valorizando acho que quase 1,5% na semana. A gente teve bolsas de emergente também subindo. Então criou-se assim, um ambiente pró-risco, né? Então por quê? O mercado já está de olho, né, como a Sara falou, na melhora dos indicadores aí de Delta, né, na Ásia. A Europa já tinha melhorado primeiro, agora a Ásia melhorando. E agora alguns estados americanos estavam preocupando, principalmente Flórida, né, já mostra a parte de hospitalização caindo. Então mostrando que o pior da Delta aí ficou para trás. E a gente vai entrar aí no final do ano numa sincronia aí de crescimento global. O que aconteceu nos últimos meses? Era só os Estados Unidos crescendo, resiliente, com a Ásia desacelerando e a Europa que tinha incerteza ali na Delta no início. Agora não, a gente vai voltar a ver a Ásia retomando, né? A Europa já está retomando e os Estados Unidos continuam com números positivos, né? A gente teve um número de emprego também um pouquinho mais fraco, mas em decorrência de oferta e demanda, e o auxílio lá de desemprego vai acabar agora em setembro. A gente vai voltar a ver o mercado de trabalho se reaquecer nos Estados Unidos. Então a gente ficou num ambiente bom para risco, porque o dado de trabalho veio ali um pouquinho mais fraco, o que faz com que o Fed não vá sinalizar com certeza na reunião de setembro, que começa em novembro, então vai deixar provavelmente em aberto. Pode começar o taper, né, em novembro, dezembro, ou dependendo dos dados, deixar para o início do ano que vem. Então isso está bem precificado aí no mercado, não vai ser nenhuma surpresa. E desde de quando o Paulo, semana passada, foi bem enfático em separar o que é a redução de estímulo, né, do tapering, e o que é alta de juros, acho que o mercado entrou aí acho que num rally mais sustentável. Além disso, a gente vai entrar numa época sazonal muito positiva. A gente está saindo das férias, né, do hemisfério norte, e setembro todo mundo volta a fazer, montar posições no mercado, e geralmente tem um fluxo global. A gente continua no ambiente de forte liquidez, com os números positivos, e agora entrando numa sincronia, sensação de sincronia de crescimento, que nem a gente viu no final do ano passado, né, que é um ambiente positivo para dólar fraco, um ambiente positivo para os emergentes performar. Só que o Brasil nunca aproveita, né, os momentos positivos do mercado internacional, né? Toda vez que a gente tem um ambiente muito bom, a gente tem aqui uma nova crise. Acho que o Tomás pode falar bem, ele esteve em Brasília essa semana, né? Foi uma semana bem difícil, a bolsa aqui caiu 3,5%, o dólar terminou estável, né, mas numa semana de grande rally nos outros emergentes. O mercado de juros futuro aqui, a parte longa, abriu mais 40 bips, então a gente voltou a estar num ambiente aí bem ruim de Brasil, né, e preocupação aí para os próximos passos da política e a manifestação aí de 7 de setembro.
É, exatamente. Eu passei 2 dias essa semana em Brasília para pegar um pouco da sensação das definições com relação à PEC dos precatórios, essa solução CNJ que foi ventilada na semana passada, pegar a impressão da classe política com relação aos indicadores econômicos, pegar a impressão da classe política com relação ao 7 de setembro também. O que que eu posso falar de Brasília? É que na decisão da PEC dos precatórios, acho que vai ser necessário passar uma PEC no Congresso. Eu acho que, pelas definições do CNJ, muito dificilmente eles legislarem sobre esse assunto. Então, eles não teriam poder de determinar que você fizesse o parcelamento do mesmo. Se for uma decisão do Congresso, uma emenda à Constituição, eles vão lá e vão administrar, né? Vai ser o órgão que vai executar essa questão do pagamento dos precatórios. Então, é necessário passar uma PEC dos precatórios no Congresso. O Congresso ainda não estava de olho nisso. Acho que a partir de semana que vem ele começa a ficar bem atento nesse assunto. A gente acha que tem uma probabilidade bem grande de você ter uma PEC dos precatórios passando, seja via parcelamento ou então exclusão do teto de gastos. A gente ainda não sabe qual vai ser a decisão final, por parte do Congresso. Até porque essa PEC dos precatórios é extremamente necessário para você tocar à frente um programa de Bolsa Família ampliado, com valor maior, com mais pessoas sendo atendidas, e além disso, para pagamento das emendas em ano eleitoral, que é super relevante para a classe política. Então, nesse aspecto, a gente acha que passa essa PEC dos precatórios e a gente vai conseguir ter um orçamento, e assim, a sensação é de que é quase obrigatório que se tenha um programa de auxílio de renda mais ampliado para esse ano. Além disso, há dentro da classe política muita preocupação com preços, tá? Seja preço da gasolina, seja preço do gás, principalmente, preço dos alimentos. Então, esse vai ser um assunto também que vai dominar bem o cenário político. Já vem dominando, mas vai continuar dominando aí para frente. A gente teve a aprovação da reforma do IR também, ali ao longo, na quarta e na quinta-feira. A gente fica na dúvida se essa reforma do IR vai passar ou não no Senado, porque a gente continua com o ambiente político um pouco conturbado entre as duas casas do Congresso, né? Entre Senado e Câmara. A gente não sabe se vai ter uma solução. Mas acho que para o assunto mais importante a mercado aqui no curto prazo é essa questão da PEC dos precatórios, que a gente tem um orçamento, que a gente tem uma definição do Bolsa Família. E nesse aspecto a gente volta confiante de que vai andar. E tem toda a questão do 7 de setembro, né? Eu acho que há uma perspectiva de que seja um evento grandioso, bem grandioso, com a participação popular bem significativa, que vai mostrar alguma força do atual mandatário, do presidente da República. E a grande questão que o mercado vai ficar atento é como é que ele vai reagir no pós 7 de setembro. Como é que vai ser a relação institucional que vai ocorrer após essas manifestações que, ao que tudo indica, serão bem significativas. Tá? Então, só para concluir de Brasil, a gente teve o PIB do segundo trimestre, veio ligeiramente abaixo do esperado, mas mesmo assim o crescimento ano a ano é muito significativo. Se a gente ficar preso às estatísticas marginais do trimestre a trimestre, você pode dizer que caiu 0,1 o PIB, mas quando a gente olha para o mercado de trabalho e olha para os dados de arrecadação, eles mostram de alguma forma que o PIB, né, a atividade está forte. A grande discussão, que também foi uma discussão em Brasília, que vem sendo uma discussão a mercado, e que vai ser uma discussão principalmente para o PIB do ano que vem, é a questão da crise hídrica, que é um outro fator que vem assustando também a classe parlamentar, e que se você tiver necessidade de fazer qualquer restrição de consumo de energia, isso vai bater na atividade do ano que vem. Então, não olharia muito para o número do segundo tri, olharia mais à frente. Acho que no curto prazo os dados estão todos muito positivos. Acho que para frente tem esse risco de crise hídrica no horizonte.
Semana que vem vai ser importante. Após 7 de setembro, se vão baixar a temperatura, a gente acha que vão. Tá? Acho que o Bolsonaro vai marcar lá o território dele, mostrar que ele está forte, porque está sendo bem organizado, então deve ter bastante gente, principalmente na Paulista, né? Então, só que a gente acha que eles vão reduzir a temperatura e pode ser o início aí de uma calmaria, né? A gente sabe que a gente vai ter aí ainda crise hídrica, né, discussão do IR, tem um Senado aí que está batendo de frente com o Congresso, a gente segue com essas preocupações, mas a gente pode ter um alívio aí de curto prazo e talvez o Brasil, semana que vem, acompanhar aí a melhora do cenário externo. Tá? E antes de encerrar, queria acho que agradecer a todos os nossos clientes e quem acompanha a gente também não é cliente. Tá? A gente está completando aí 3 anos essa semana, com vários produtos na prateleira, com uma equipe aí de 28 pessoas. A gente começou com R$1 bilhão exatamente há 3 anos atrás, hoje está com R$2,5 bilhões, né? Com os fundos de renda variável, fundo macro, fundo de renda fixa, e bem feliz aí com o resultado que a gente atingiu até agora e preparados aí para os próximos muitos anos que virão. Então, obrigado aí pela presença de todos e até o próximo podcast semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.